サバーラーショ
ー。E sejam bem-vindos a mais um Subara Show. E nessa edição vamos falar de um tema que está na moda agora, com polêmicas, né? Bom, aqui é o Seiji e eu confesso que eu tô meio carrancudo com essa Olimpíada.
Meu nome é Mario, eu estou numa dualidade de que será que eu estou na expectativa das Olimpíadas ou será que eu tô com ranço das Olimpíadas acontecerem? Então, eu não sei se eu controlo o meu hype, eu fico puto, sei lá. Tô nessa dualidade.
E aí, galera, aqui é o Rods Prazer. E mais frustrante que a Olimpíada ser adiada e adiada e adiada é eu pegar o jogo do Mario vs Sonic na Olimpíada e também tomar couro deles. Então, só tem sentimento ruim aqui.
E olha que ele tá com o nome errado ainda, né? Sonic Mario 2020.
Ah, pega esse paradoxo, historiadores do passado. Do futuro, né?
Vamos explicar isso. Vamos explicar. A Olimpíada de 2020 feita em 2021, né? Deixa pra lá. Bom, mas falando de Olimpíadas, esse grande evento esportivo que acontece de 4 em 4 anos. E pra gente falar dessas Olimpíadas que vão acontecer agora, a de Tóquio, a gente tem que falar um pouco do passado deles. Né? Então, pra começar, o que que é os Jogos Olímpicos? Na verdade, já existiam os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que eram realizados em homenagem aos deuses do Monte Olimpo.
Com todo mundo peladão.
Todo mundo peladão, isso mesmo, fazendo atividades esportivas para a guerra, tudo vão fazer atividades esportivas. Tudo realizado a cada 4 anos.
Vem cá, ele só tirava a roupa para as Olimpíadas mesmo ou eles andavam peladão no dia a dia?
Tá, aí um belo questionamento.
Não sei. Eu acho que é só para as Olimpíadas mesmo, né?
Que não faz sentido nenhum.
Era o inverso, né? Pra jogar esporte, eles tiravam a roupa e pra, tipo, fazer as outras paradas, eles colocavam.
Vou embora agora, esse teste.
Que coisa. Bom, só que aí as Olimpíadas acabaram, né? Jogos antigos, né? Por quê? Porque veio a Roma, o imperador romano, e disse assim, não, isso aqui são eventos que promovem o paganismo, não é para a parte cristã.
Na real, a gente sabe por quê, né, Seiji? Porque o Kratos matou todos os deuses antigos.
E aí, que beleza, né?
Não tinha por que fazer os jogos, mano.
Realmente, fazer o quê, né? Só que aí, em 1896, voltaram os jogos. Os jogos, agora chamados de Jogos Olímpicos da Modernidade, que foi lançada pelo Barão Pierre de Coubertin, que é um historiador, e ele descobriu, trouxe de volta, e fez o primeiro jogo em Atenas, em 1896. Atenas, né, que é a capital da Grécia, berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade também, né?
Tá, então em 1896 aconteceu a primeira versão da Olimpíada, é isso?
É isso.
Os Jogos Olímpicos da Modernidade.
É isso.
Isso que a gente vê agora é o primeiro a acontecer em 1896.
Eu tô confuso. Então, esse não eram as Olimpíadas, então?
Não, são o que você tá vendo agora são as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos da Modernidade. Tá. Não são os Jogos Olímpicos da Antiguidade.
Ah, tá bom, que é dos deuses gregos, faz sentido. Mas o que eles jogavam na modernidade, assim, só pra saber? Era mais atletismo, né?
Atletismo, eu imaginaria, né? Alguns outros pequenos esportes, que esgrima, natação, com cavalos e pismo. Mas é assim, e aí esses jogos foram desenvolvendo, né? Foram tendo mais público, mais pessoas, mais nações, mais modalidades, mais tudo, né? E veio também todos os símbolos olímpicos também ao longo do tempo. E a gente vê com a parte da história aparecendo também, né? Então tivemos jogos contínuos de 4 em 4 anos, exceto quando paralisou na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Desses vários tipos de jogos que foram evoluindo, temos alguns tipos de jogos olímpicos também que foram desdobrados, né? Temos o que a gente vê mais, que são Jogos Olímpicos de Verão. Esse de Tóquio vai ser o de verão.
Boa, isso é, tem diferença.
Temos também os Jogos Olímpicos de Inverno. E aí a gente vê os esportes em neve e em gelo. Temos as Paralimpíadas também, para atletas com deficiências, né, deficiências físicas, deficiências motoras, psicológicas, etc. Temos também os Jogos Olímpicos da Juventude, né, para a galerinha mais jovem. E tem Jogos Continentais também, né, tipo Pan-Americano, algum outro esporte, outros jogos na Europa, na África, na Ásia, no Pacífico.
E tem o intermédio, né, do ensino fundamental médio também, sei lá. Que nunca, né? Vocês tiveram nas escolas de vocês, né?
Ah, Olimpíadas que todo mundo não queria fazer, mas eles obrigavam, né, pra gente ganhar um pouquinho mais de nota, né?
É, pelo menos você parava durante uma semana só pra ficar jogando bola.
Que maravilha, é, cara.
Eu lembro que tinha uma parada dessa mesmo. Tipo, quem fazia tinha que ir lá fazer prova, ficar concentrado, estudos, e quem não fazia ficava lá jogando bola e tal, né? Onde está a recompensa?
Mas é interessante que essa palavra Olimpíadas vem tudo pra uma parte de competição, né, no fim das contas. Então, a parte de competição que a gente vê, né, em várias modalidades, vários tipos, até em outras áreas também, né? A Olimpíadas de Física, de Matemática, etc, né? Repara como você pegou essa palavra.
É, virou tipo uma palavra tipo Oscar, assim, né? Você vai uma premiação, você fala, ah, tipo, isso aqui é tipo Oscar. É qualquer competição, agora é tipo as Olimpíadas, assim, só que de alguma coisa.
Isso, desde que respeite a ideia do espírito olímpico, né? Competição justa, melhor, ganhe, né?
É isso aí. Inclusive, aí, curiosidade, né, galera, pra que, principalmente pra audiência aí, aqueles cinco arcos que nós vemos nos símbolos olímpicos aí foram projetados na primeira edição, né? Eles simbolizam os cinco continentes, né? Do mundo unidos, né? Então a parada é isso aí.
Isso.
Chocado, eu não sabia.
Olha aí.
Sim. Ah, tem alguns estereótipos ali, né? Tipo, a cor preta, África, a cor amarela, Ásia. Agora, por que a cor vermelha representa a América?
McDonald's.
Estados Unidos.
Sei lá, pele vermelha, os índios, não sei. Eu não faço ideia. Rednecks. Sei lá, cara.
Ah, e o verde representa a América do Sul, suponho.
Não, o verde eu acho que é a Oceania.
Não tem América do Sul no rolê?
Não, porque é América.
Ah, que filhos da puta. Oh, yeah.
Você tá esquecendo da Oceania, cara. Pô, a Oceania tá onde depois disso?
O bagulho é uma ilha, mano. A gente tem quilômetros e quilômetros de hectares de...
Só o Chile, né?
O que
vale
eu posso fazer? A regra é essa. Cara, a regra é essa. Não conteste, cara. Sem falar que, como eu já disse, tem vários símbolos olímpicos também, né? A tocha, né? A hora de marcar, acender a pira olímpica.
A coroa, também, né? De flores, né?
A coroa de flores, as medalhas. Encerra sempre com a maratona, o esporte mais tradicional da Olimpíada.
O seu chegadão em mitologia grega, né? Que a maratona também, né? A curiosidade, né? E isso não é confirmado aí pelas fontes, né? Mas falam que, né, surgiu também, né? Na época antiga da Grécia, né? Que o cara teve que correr 42 km para mandar uma mensagem de guerra, chegou lá, entregou a mensagem e morreu, né? Por isso a maratona.
Acho que se eu não me engano, ele saiu da cidade de Maratona.
Isso.
Até alguma cidade importante, alguma capital. Não sei se foi Atenas.
Quantos quilômetros são definidos para ser uma maratona?
42.
42 km.
Se for 20, é meia maratona?
Meia maratona.
21 é meia maratona. 21
Mas tem
quilômetros.
Meia maratona de 10 km. É meia maratona? Aí, tipo um quarto de maratona?
Aí não chama meia maratona.
Mas me enganaram.
Não, não se chama meia maratona. A palavra não pode se chamar meia maratona.
Eles colocam só, tipo, prova de 10 quilômetros, né?
A São Silvestre são 15 quilômetros.
15.
Então, por isso ela só chama São Silvestre. Ela não se chama meia maratona.
Ah, nossa, eu tô chocadíssimo, cara.
Aí.
Por isso que ela não chama meia maratona de São Silvestre. É só chamar corrida de São Silvestre.
É, dois terços de meia maratona, né? Pra fazer a parada
que der. Três cinco avos.
Oitavo e dois terços de...
O Mário está chocado com essa revelação.
Pra caralho, eu sempre falei que era uma meia maratona. Aliás, eu participei de meias maratonas que eu descobri que agora não são meias maratonas, sabe? Corri na Star Wars Run lá de 7 km, então...
Olha só, você foi enganado.
Mas você estaria menos motivado, Mário, se soubesse que não é uma meia maratona?
Eu acho que sim, cara. É porque eu me gabava pra todo mundo que eu amava, eu corri meia maratona. Os caras, nossa, que incrível, correndo 20 km. Não, eu corri 3, andei mais 3 na Star Wars Run, é isso, sabe?
Não, pior que você falava assim, eu corri a meia maratona.
Poxa.
Coitado, deixa ele, né? Deixa ele com essa ilusão. Bom, mas falando dessa Olimpíada aqui de Tóquio, é interessante falar também, né? Na verdade tem várias curiosidades de Olimpíadas, né? Mas vamos focar na de Tóquio, que é dessa edição. Até porque tem bastante cultura japonesa envolvida também, né?
Ah, Subara Show!
Claro, é! Então, essa Olimpíada que vai acontecer não foi a primeira. A primeira tentativa foi em 1940. Tóquio foi, então, escolhida para ser a sede olímpica. Só que teve um problema. Teve a persistência na Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Japão invadiu a China, invadiu a Manchúria ali. E ficou ali por bastante tempo. Então, assim, porra, não dá pra ficar assim com essa questão militar pesada como tá no mundo do jeito que a gente tá vendo. Então não dá, vai perder. Perdeu a vaga, né? E foi substituída por Helsinki, na Finlândia. Só que também foi cancelada por causa da Segunda Guerra Mundial, que tava estourando ali. Então, assim, não dá, cara, vamos parar. É melhor parar tudo porque não tem condição mesmo. E é bizarro, né, cara? Porque pensar em 1936 foi em Berlim, cara. Com o nazismo olhando ali. Vai fazer em 1940 em Tóquio
pois
agora?
É, bicho.
Porra.
Eu acho que ia ficar um climão, assim, mas não tenho certeza.
Seria mal pra caramba. Já foi complicado no Berlim ali, em 36, o pessoal vendo aquele ambiente todo hostil que tava ali, com os nazis vendo tudo, né? Aí vai botar em Tóquio também, cara, com aquele problema militar que tava ali na Ásia. É melhor cancelar e deixar pra outro dia, outro momento.
Mas de algum jeito ou de outro, eu acho que as tensões políticas, elas sempre atrapalham as Olimpíadas, não? Por exemplo, tem nação que tá reclamando das Olimpíadas do Japão agora, mas de tratativa, de um monte de coisa.
Cara, é assim, é só você ver a história do mundo, ver como a Olimpíada reflete a história do mundo. Por exemplo, quando tivemos a Guerra Fria, a concentração nos Jogos Olímpicos era Estados Unidos contra a União Soviética. Quem é melhor? Quem ganhava mais medalha? Quem era tudo isso? Tanto que era normal ter alguns momentos assim de tensão, né? Nos Jogos Olímpicos e boicotes também. Se eu não me engano, em 1980 teve a Olimpíada em Moscou, os Estados Unidos boicotaram, não foram pra lá. Em 84 foi em Los Angeles, os soviéticos não foram pra lá, em retaliação.
Tem tem muita história de Olimpíadas, assim, é justamente nessa linha que o Sage falou, né? Desde, assim, de países ditatoriais, os atletas pedindo exílio, até, né? Enfim, tipo, às vezes o atleta que não recebia, tipo, por nada, assim, no país, né? E aí ganha uma medalha e depois... Tipo, o cara expõe o país, né? Fala, não, que eu consegui por fora tal, porque o país não ajudou em nada. Então, tipo, realmente, não tem jeito, né? A nossa burocracia aqui do planeta Terra, né? Tem muita política, né? Nas Olimpíadas, porque, querendo ou não, é a face dos países, né? O cara tá representando lá aquela nação, né? Então, gera esse tipo, né, de imagem, né? Quando você olha de fora e tal.
Mas eu falei, a história do mundo. É interessante acompanhar a Olimpíada pra acompanhar a história do mundo. Por exemplo, teve uma Olimpíada em que subiram dois atletas negros, membros do Panteras Negras, e subiram levantando o punho. Cara, aquilo lá virou um símbolo de pessoal reconhecendo, entendendo o que é aquilo.
Virado,
né?
É isso aí.
Cara, então virou histórico aquele momento. E teve outro momento, uma Olimpíada, eu acho que foi em Munique, que terroristas atacaram judeus e mataram um atleta judeus. Em retaliação, o Mossad foi lá e perseguiu esses caras. Pegou essa organização terrorista. Então, também entrou pra história, cara, esses momentos. E por aí vai, tem muitos outros momentos que a gente vai testemunhando. Agora é um momento histórico pra gente que vai ver. Uma Olimpíada sem público. Nunca aconteceu isso na história. A gente vai ver como é que vai ser discutido isso no futuro.
Pois é, né? Mais um checkpoint lá no livrinho de histórias. Lá, a gente já sabe essa nota aí, como que vai estar lá, né? Olimpíada de...
quando perguntarem neném, você vai lembrar da gente.
Cara, né? É interessante ser testemunha da história. Eu estive lá vendo esses negócios tudo. Daqui a 10 anos, coitados dos historiadores, mas tudo bem, né? Mas a gente esteve lá. Bom, só continuando, em 1964, a gente teve as Olimpíadas de Tóquio, né? Aí sim aconteceu pra valer uma Olimpíada no Japão. Foi os Jogos Olímpicos de Verão ali, né?
Quando que foi? Desculpa.
1964.
Ah, tá.
Primeiros Jogos Olímpicos na Ásia. Tem uma ideia também, né? Cara, então foi bem interessante esse tipo de evento. Tem alguns problemas políticos, também teve. Só pra falar a testemunha da história. E foi a questão do apartheid da África do Sul. Cara, a África do Sul foi banida nessa edição. Foi banida. Porque a África do Sul queria falar assim, não, quero que a África do Sul esteja lá dividida com duas nações. As negras e as brancas. O Kwai falou, não, não, não. É uma nação só. Não, a gente quer duas. Estão banidas, então. Pronto.
Uhum.
É interessante, como já disse, né? Em 72 e 98, o Japão também cediu os Jogos Olímpicos, só que foram de inverno. Teve em Sapporo e Nagano. Cara, de Nagano eu lembro da existência desse jogo, mas eu não acompanhei. Não acompanhei, mas eu lembro da propaganda, do marketing dele, mas não acompanhei nenhum jogo, uma pena.
Eu sem chance.
Também não, cara. Cuidado, você tá se entregando, cara.
Eu sei. E agora temos a Olimpíada, né? Que deveria acontecer em 2020, mas por causa da pandemia de Covid-19, ela mudou pra 2021.
Deixa eu entender, essa é a primeira edição desde aquela de 64, é isso?
Isso, de Jogos Olímpicos de Verão, sim.
Tá, é porque as de inverno aconteceram, né?
Também, já aconteceram.
Entendi, então as Olimpíadas no Japão é tipo um grande professor de defesa contra a arte das trevas, assim, do mundo das Olimpíadas, né? Tem tipo uma maldição, assim, no Japão que não tem como fazer as coisas lá.
Não, se ignorar de 64, por exemplo, a de 40 não foi cancelada. É de 2020 que tava quase sendo cancelada.
Pois é, né? Já sabe Comitê Olímpico. Chegou um japonês e falou, vamos fazer aqui, vocês falam, não, dá, deixa pra próxima.
Deixa pra lá, cara.
Vamos conver, assim, na minha opinião, eu já vou deixar bem, bem claro, eu acho que as Olimpíadas tinham que ser canceladas, ponto.
Eu também acho.
A atual condição do Japão, da pandemia ao redor do mundo, mas principalmente no Japão, as coisas não tão boas por lá. E até por revolta popular lá, que também a população está bastante revoltada com a situação das Olimpíadas acontecendo, etc. E o que a gente está sofrendo, né? É também óbvio que eles estão com altos índices de mortes e também estão com a baixa taxa de vacinação. Mas soma tudo isso ao que está acontecendo ao redor do mundo. Eu não acho que tinha que ter Olimpíada. Mas eu entendo as condições que o Japão está passando. Tá? Não quer dizer que eu concorde com a ação deles. Eu entendo a questão de que eles investiram uma puta grana. Acho que foram 20 bilhões de... no total, 20, acho que convertido a 20 bilhões de dólares, acho. Que eles gastaram, no, sabe, para promover essas Olimpíadas e tudo mais. E a chance deles, né, de mostrarem a evolução que eles tiveram desde, sei lá, todos os desastres que aconteceram. Desastre nuclear de Fukushima, que eles nunca esperaram isso, né? Uhum. A preparação deles com um desastre natural, vixe, um monte de coisa.
Final de Dragon Ball Super, né, cara? Muito
isso que a gente nem começou a falar de Shingeki, né? Mas.
Ah, verdade, eu devia ter feito isso.
Então, eu entendo a situação econômica pelo qual o país depende dessa Olimpíada para acontecer, mas eu acho que acontecer as Olimpíadas da maneira como vai acontecer, vai ser um marketing negativo.
Não, já é um marketing negativo. Cara, pega alguns embaixadores que estão ali, alguma marca de cultura japonesa, algum personagem, o pessoal tá puto, assim, porra, não quero associar esse meu personagem agora, porra, essa que tá acontecendo, porque essa Olimpíada só traz coisa negativa. E se você vai trazer, associar esse personagem, ou alguma coisa da cultura japonesa, essa coisa negativa, melhor não associar.
Por uma empresa de animais fantásticos aí que fazem tipo uma rinha de galo, falar que a coisa tá feia, é porque tá feia mesmo.
Cara, a família do Tezuka tá puta, cara, porque assim, porra, tá puta, botei o Astro Boy aqui, símbolo do
Astro Boy,
e tá esse negativo do Japão, melhor não ter colocado, ué, porra.
Então, aproveitando essa ideia do Mario, né, pessoal, que comentou ali e tal, acho que eu concordo, assim, um pouco com ele, com essa vontade de não acontecer pela parada humanitária da coisa, né? Tipo, Tóquio está, né, num estado difícil, acho que eu já comentou assim. Mas, por outro lado, assim, eu sou muito time atletas, assim, saca, galera? Eu acho que, assim, investimento pessoal, turismo, cara, isso aí, obviamente, né, era um carro-chefe muito forte da Olimpíada, né? Como o turismo no geral, né? Não só o turismo olímpico, né? Que gera no Japão, mas a primeira onda do turismo, né? Que acontece antes, né? Da Olimpíada e tal. E depois, como ela vai depois diluindo aos meses, né? Porque nem só da Olimpíada, né? Vive aquele esforço, né? Então, todas as cidades que recebem visitantes, a galera vai, gosta, né? Fica um pouquinho mais, né? Ou, às vezes, um que tá... tem mais fácil acesso à viagem, fala, pô, aqui tá maneiro, né? Então, tem um turismo muito forte, né, envolvido nisso, só que isso, obviamente, não vai rolar agora por fator Covid, né? Assim, com ou sem vacina, já seria estranho esse fator turismo e, tipo, isso é fato, assim, as empresas vão tomar, o Japão vai tomar prejuízo, né, em cima dessa situação. Mas o lance que eu fico meio em cima do muro é por causa do ciclo olímpico, que é o que a galera chama, né? Eu sou meio que ligadão em esporte mesmo, assim, em tudo, assim, gosto de acompanhar uma porrada de coisa. Uhum. E o que eu acho, assim, sinistro, assim, do fator Olimpíadas é porque é isso, assim, é aquele fator Copa do Mundo, né? Vezes todos os esportes do mundo, entre aspas, né? Então, assim, são os melhores do mundo, né? Dadas as situações possíveis, né? Competindo pra ver quem que é o melhor daquela modalidade naquele tempo, né? Então, o cara que ganhou lá de natação lá no, sei lá, numa edição tal, ele era o melhor nadador, né? Daquela modalidade, né? E ponto, assim, né? Então, pra gente que, né, que gosta de um shonen e um campeonatinho, caras, isso é maneiro demais, assim, né? De testemunhar, né? Que nem o Sage falou, que nem Mad Max fala, né? Tal, e o lance acho que é um pouco disso mesmo. Acho que você ver que toda uma geração de atletas tá prejudicada, e beleza, é uma força maior, não tem como resolver, né? Tipo, não é uma culpa, né? Sei lá, uma empresa, né, que, sei lá, zoou o oceano e aí tá tendo, né, sei lá, um problema nuclear, alguma merda assim. Não, né? Aqui é um fator, tipo, extra controle, assim, não tinha muito como, né, resolver. E aí você vê que, tipo, atletas, principalmente esses caras de alto rendimento, eles têm uma validade, né, como atletas de alto rendimento muito curta, né? Às vezes o cara
pode participar de um, dois ciclos olímpicos aí, dependendo da idade dele, assim, pra render bem, sabe? Pra não ter... pra conseguir concorrer bem, né? Porque é aquilo, qualquer esporte de alto rendimento é feito pro corpo do cara se destruir depois, né? O corpo humano não é feito pra fazer esporte de alto rendimento, né? A gente, né, biologicamente, né, fomos desenvolvidos, né, pra... Com fim mais de, né, de coleção, assim, das coisas, né? De armazenar, né? Guardar energia, do que nessa parada, né, de desgastar músculo, não sei o quê. Então, é pesado pra essas gerações. Imagina, tipo, às vezes o cara teve um ciclo olímpico, tava começando. Geralmente, a média é de 2 a 3 participações, assim. É que, né, depende muito do esporte, né? E às vezes o cara, sei lá, ele participou na primeira. Essa aqui ia ser o pico dele, onde ele tem experiência, tem a idade, né, a favor. E paciência, e não vai conseguir, tipo, participar, ou não teria oportunidade de participar, né, se não rolasse a Olimpíadas. Então é pesado isso não acontecer, assim, pela valorização do trabalho que os atletas têm, saca? Porque o atleta é uma profissão, né? Ele vive daquilo, né?
Sim. E também tem aquele sentimento dos atletas mais experientes, essa pode ser a última Olimpíada deles, né? Então, imagina a cabeça desses caras, que eles não vão poder competir, porque existe realmente uma pandemia que deveria parar todas as atividades. O cara entra numa psicose, doido na cabeça.
Pois é.
Dele.
Se eu, às vezes, vou no restaurante, não peço sobremesa e fico na bed uma semana, imagina esse atleta aí, né, cara? Que...
Não, e pior, esse atleta, se ele for contaminado e adquirir a doença, ia pegar o pulmão, porra, já era a carreira dele.
Ah, putz, e isso é importante também, né? Porque o Covid, ele compromete, né, o pulmão. Então, o cara pode ter o azar de pegar, né, e acabou, né? Tipo, às vezes o cara no comecinho da vida olímpica dele aí, né, de atleta, aí pega um Covid e fica com... Que seja 5% do pulmão comprometido depois, assim. Cara, lascou pra ele não vai ter o 100% mais, né?
E aí mandam ele participar dessa competição. Ele fala assim, putz, mas não, deve, não tá tão seguro assim, né? Mas se ele não fizer, ele não participa mais, não sei, né?
Não, mas será que ele iria ficar satisfeito? Porque essa Olimpíada, ela já tá meio capenga, né? Porque tem um monte de país que não vai participar, vai ter um monte de atleta que, sei lá, são um dos mais importantes das modalidades que não vão estar lá. Será que até por satisfação própria do atleta, ele ganhar uma modalidade, será que ele vai se sentir satisfeito consigo mesmo?
É. Não sei. Ah, eu acho que sim, viu, Mário? Eu acho que mesmo com os pesares, assim, com a sensação, talvez não foi o melhor dos melhores, mas o cara que chega lá, né, cara, ele vai com gana, assim. Que ainda é um negócio muito grande, assim, né? Tipo, é a Copa do Mundo dos caras, né?
Sim.
É, mas é tipo uma Copa do Mundo sem a Alemanha e sem a França, sabe?
Então... É, tipo, beleza, sim, eles ficam, ah, beleza, né? Então, tipo, talvez nem todos os melhores, mas os que sobraram lá vão dar sangue. Eu acho que ainda fica uma gana, assim, dessa galera.
Mas eu acho que ainda perde também alguma vontade, porque não vai ter público. Então, pra quem que eles vão ser aclamados? Quem que vai aplaudir eles?
É, tipo, realmente perde força, assim, perde força, mas eu acho que pelo menos, assim, na minha visão, né, é o lance mais de história do que de momento, né?
Não, sim.
Que o cara...
Sim, eu concordo. Eu, por exemplo, eu acho que não deveria ter essa Olimpíada. Devia ter cancelado, devia cancelar, cara.
Eu também.
Assim, existe algo maior do que a realização desse evento.
Aí, uma das coisas que eu fico em cima do muro de ter ou não ter é justamente assim, beleza, a Olimpíada é a chance do cara, né? Pode ser a chance mais importante do cara, né? Ele perder esse ciclo olímpico ia ser uma droga, né? Mas, em compensação... Assim, diversos esportes e modalidades desses esportes aí, elas foram prejudicadas ainda antes pelo Covid, né? Porque, obviamente, né, não é do nada que o atleta vai lá e vai competir, né? Tem todo um ciclo de competições e campeonatos aí que a galera vai fazendo pra se classificar ou não, né? Ficar apto ou não a entrar na lista da Olimpíadas, né? E o Covid prejudicou até nisso, né?
Sim, como é que você vai participar de um cara que teve uma preparação porca?
Tinha uma porrada de coisa aí que ia acontecer ainda no primeiro semestre de 2020, que né, assim, seguindo o calendário original, né, e sei lá, tinha pré-olímpico que às vezes em junho ainda ia estar rolando alguma classificatória pra julho e o cara já tá na Olimpíadas lá se ele passar, saca? Então é um negócio meio, tipo, até essa galera foi prejudicada, porque imagina assim, vai, tá tendo um campeonato de pontos corridos com 10 rodadas, aí... Você tá calculando, né, o seu rendimento em 10 rodadas, né? Aí, do nada, treta, Covid, não sei o quê, cancela, pega o resultado das 8 rodadas e quem ganhou, ganhou e paciência, saca?
Uhum.
Então, é mais ou menos isso, assim, também que pode ter acontecido.
E esportes aquáticos, naquela época, não teve qualificação, não dá pra treinar. Aí o cara vai chegar na Olimpíada sem treinar um esporte aquático, sem estar preparado, esquece. esquece. Então melhor não ter, se fosse assim, não é?
Boa, você falou uma parada ainda pior, assim, porque falando de atletas, tem esse negócio, condição de treino do cara, né? Porque quando tava dando lockdown mesmo, né, que acabou, não tinha, né, o cara tem que estar restrito no quarto dele sozinho, acabou, né? Como que um atleta de natação vai, né, fazer, nem que seja um treino de manutenção, só pra ele não perder, né, a aptidão física lá dele, sim, né? Pô, né?
E tem atleta lá no Japão que tá chegando e ficando em quarentena, né, por 14 dias. Não uma quarentena, né? Ele tá ficando isolado ali. Esse cara, ele também vai, não vai conseguir, sabe, fazer a manutenção dos músculos ou coisa parecida.
Pois é, não dá.
Eu sou chegadão em boxe, né? E depois do adiamento, né? Falando já que já ia ser 2021, existia a desigualdade entre países também. Porque tinham países, né? Infelizmente, a gente tá do lado desgraçado da situação aqui, né? Que tem países que se estruturaram um pouquinho melhor, seja com isolamentos, né? Seja com coisas que conseguiram conter aí as ondas um pouquinho mais de eficiência, né? E estavam proporcionando aos atletas ambientes seguros para eles voltarem a, tipo, participar de um CT de treino, sabe? Se isolarem, não sei o quê. E um cara aqui, um atleta do Brasil que, pô, não tem incentivo praticamente do governo, né? Ele tem um saláriozinho lá da Marinha, mas, né, mais ou menos. Não tem um lugar seguro para treinar, porque, né, que lockdown decente aconteceu aqui no Brasil? Nenhum, né?
Vou falar outro ponto, Rod. Vacina, distribuição de vacina. Nações ricas têm as vacinas. Nações pobres têm que esperar vir vacinas, às vezes doadas, do COVAX também facilite.
Tanto que eu nem lembro, acho que nem é obrigação, né, todos os atletas terem... Assim, acho que não sei se eles vão vacinar chegando lá, né, mas, tipo, não era obrigação, né, pro cara.
Até pouco tempo, acho que não era. Não, a pessoa falava até que não ia vacinar, né, mas acho que tá sendo vacinado o povo agora.
É, agora tem assim, né. E imagina, tipo, o cara vai vacinar agora, tem uma reação e, tipo, né?
E músculo atrofia, é complicado, cara. Eu entendo todas essas discussões, né? Minha mãe era professora de educação física e meu pai jogou basquete. E eu converso muito com os dois sobre esporte, né? O que eles me falaram é que, basicamente, durante todo esse tempo que os atletas ficaram treinando, e que nem o Rods falou, tem um ciclo, né, das Olimpíadas... tem toda a preparação física para aquele ano as coisas acontecerem, né? Por exemplo, em 2020. Em 2021, a rotina de treino já foi fraquejada, porque em 2020, ou a princípio em 2019, ele treinou o ápice do que ele deveria treinar, né? E em 2021, em 2020 e 2021, a rotina de treino foi pro saco. Então, tem esse ponto do desgaste do atleta, e o que eu acho que é um ponto extremamente válido para as Olimpíadas não acontecerem, pessoalmente eu acho que essa ideia conservadora de que historicamente as Olimpíadas acontecem e tem que acontecer a cada 4 anos, todo esse conservadorismo é uma das coisas que acaba com essas discussões de polêmicas, se evento tem que acontecer, não tem que acontecer, etc. Eu acho que tem que acabar com essa ideia conservadora. O meu ponto é que quando você televisiona uma transmissão olímpica, sabe, um evento internacional e os atletas acontecendo e correndo e ganhando e tem emoção, etc., você me ofusca muito o que, sabe, todo esse impacto da pandemia. Eu sou contra o televisionamento de uma Olimpíada por causa disso, porque é um evento internacional no pior momento que, sabe, que a nossa que a atualidade está sofrendo, sabe, que a nossa sociedade está sofrendo, e meio que vai ofuscar o que realmente, qual que é o problema real, que é o nosso, que é falta de vacina, falta de um monte de suporte que a gente não tá tendo. E até no Japão as coisas estão ruins, né? Quem acha que as Olimpíadas estão acontecendo lá, não estão sabendo, ou, sei lá, não tá prestando atenção, que eles estão, sei lá, com, até o momento da gravação, com 800, 900 mortes diárias, sabe? Taxa de vacinação quase que equivalente ao Brasil. Isso considera que a densidade populacional deles é, sei lá, metade da brasileira. Sabe, então, se você for considerar, eles estão quase na mesma situação que o Brasil. Não é por nada, não. Tá,
caraca.
Em números, né, a coisa tão ruim quanto é que a gente tem uma xepa muito forte aqui, né? Por isso que o Brasil tá no pior momento pandêmico. Mas a situação em Tóquio não tá fácil. E eu arrisco falar que pode acontecer ainda deles simplesmente chegarem numa situação que é incontrolável. Enquanto estiverem rolando as Olimpíadas, eu espero que não aconteça nada do tipo, mas eles terem que tomar uma decisão drástica de cancelar o evento no meio. Eu espero que isso não aconteça.
É complicado mesmo, mas eu gosto do seu argumento do, tipo, da gente saber rever, né, a importância do que é uma tradição com o que é a realidade, né, atual, né? Tipo, parada de regra, é tradição, né, não sei o quê. Acho que tem que ser botado em questionamento, sim. Acho que faz parte do argumento. E a gente sabe, né, tem muito interesse financeiro, mesmo que sem público, embora, tipo, um prejuízo maior já existe, assim. Tipo, essa Olimpíada, acho que não vai se pagar pro Japão, assim. Isso, cara, é complicado. Mas, por um lado, assim, imagina se fosse um país de terceiro mundo ainda, assim, né? Então, tipo, se pro Japão já tá difícil, né, imagina se fosse, né, pra um país da África, né, pra um país aqui da América Latina, né?
Imagina se fosse no Brasil esse problema.
Eu até ia falar Brasil, mas falei, não, deixa o Brasil quieto, já estamos sofrendo demais com o problema.
Quando a gente não tinha pandemia, a gente ainda fez umas belas cagadas nas Olimpíadas do Rio. Imagina com a pandemia, né?
Pois é.
Com Zika a gente já sofreu, imagina agora, então.
Pior que é. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que vocês acham que poderia ser criado, sei lá, um meio termo para que essas Olimpíadas elas não aconteçam, mas ao mesmo tempo a gente não perca o momento dos atletas, né? Do investimento, enfim.
Não, eu acho que não tem. Tipo, pega alguns esportes que tentaram fazer isso com bolha. A bolha, né? Mas você vai fazer uma bolha em cima de Tóquio? É impossível, cara. Ainda mais...
Olha, os Simpsons já fizeram, mas... mas eu acho que Tóquio é o país, a cidade mais próxima de
isso
fazer algo
parecido.
Isso porque
tem alguns esportes que não vão acontecer em Tóquio, vão acontecer em outras cidades ainda também, pô, no Japão.
É, eu fico um pouco nessa ideia, assim, acho que, tipo, pra acontecer, talvez teria que acontecer... Eu não sei, aí teria que ter estudo mesmo, né? Eu não sei se fazer de uma vez é menos pior do que fazer, tipo... pequenas, né, ondas dos esportes, assim, e isolar cidades, né? Então, aqui, ó, essa cidade aqui, durante esses 15 dias, vai acontecer a competição de boxe lá e tal, e pô, acabou. Ah, não. Ali naquela cidade ali vai acontecer a de natação lá, a bolha pros atletas, né? Tipo, né, pra comissão técnica. Mas, assim, o problema de Olimpíada, né, é que é muita gente, né, galera? É, tipo, né, muita... Porque não são só os atletas, né? Tem comissão, tem a própria staff da Olimpíada, né? Enfim, tipo...
Jornalistas,
né? Pô, se fosse pegar, assim, só os essenciais, ainda é muita coisa, né? Até que foi uma discussão que a galera tava até falando aqui do Brasil mesmo, né? Copa América lá, que abriu o olho um pouquinho, né, de coisa. Mas eu acho que, sei lá, talvez com esse lance de bolha e tal, desse pra viabilizar, tipo, de uma maneira meio diferente aí, né? Pra tentar minimizar, mas aí eu também sou suspeito aí, porque acho que é uma parada que tinha que ter muita informação, assim, pra saber, tipo... Assertivo, se é que tem essa informação, né, do que é melhor, se é fazer separado, né, se é fazer tudo num mês só mesmo, se é pra isolar cidades e faz as modalidades por cidades, né,
sim, teria que tá sim.
Mais na ponta, assim, mas eu tenho a sensação que, tipo, com bolha, né, ainda ia ser um pouco mais seguro, né, do que do jeito que vai acontecer hoje, né, que não tem uma grande restrição, né, pra Comissão Olímpica, óbvio, eles vão se cuidar, né, mas não tem uma regra, assim, né, tipo, ah, não, você não pode sair aqui do Comitê Olímpico, né, tal, né, então... Complicado, né?
Eu acho que eu gosto dessa sua ideia, Rods, de colocar bolhas, mas bolhas não necessariamente centralizadas, com todos os esportes acontecendo de uma única vez. Sei lá, pode espalhar os esportes ao longo do ano e centraliza, né? Deixa os caras isolados durante 15 dias ali, sei lá como é que eles vão fazer, deixa em quarentena e volta pra jogar e depois bota em quarentena de novo, sabe? Pode ser ao redor do mundo ou em cidades que estão simplesmente menos afetadas e sem público.
O que é treta, pelo menos que eu penso hoje no Japão aí, pelo que a gente tá gravando, né, é que, tipo, tem país, né, vai, por exemplo, a Inglaterra, apesar dos pesares, né, tem uns questionamentos assim, mas a Inglaterra já tá, como que fala? Liberando o não uso de máscara, então a galera já tá quase voltando ao normal, assim, né, dentro do possível, assim, né.
A Eurocopa eu não vi ninguém de máscara no público. No
estádio eu não vi ninguém de máscara.
Era uma condição que, dentro dos picos do Covid, de novo, tá? Eu também não tenho todas as informações aqui pra ser assertivo, mas é mais uma sensação que, tipo assim, com um pouquinho de preparo, de vacinação, de preparo do Japão, porque muita pressão, porque é botar no colo do Japão a pandemia e a Olimpíadas, mas é isso que tá acontecendo, né, pra eles, né, e o Japão sabia disso, né, de ter um cuidado, do Japão ter pedido uma ajuda extra pras empresas, não sei, né, pra fazer isso acontecer de uma maneira mais segura, ó, vamos garantir aqui, tem perigo de ser meio elitista no sentido do que a galera falou de vacina pros países mais ricos também, né. Mas nessa pegada, pô, o Japão aqui vai receber um ciclo olímpico, é um evento que, querendo não, esporte tem sim um pouquinho esse lance do pão e circo, né, mas esporte também ajuda a galera, né, a passar um pouquinho esse momento difícil, assim, pelo menos, principalmente naquela bad, acho que lembrando, sei lá, vai, o ano passado, assim, esse
esse julho, agosto, setembro, eu não lembro quando voltou a ter esporte na, é, na pandemia, mas que já ajudava pelo menos na, na distração de quem tava no lockdown, né? Porque os seriados estavam acabando, né? Os filmes já não estavam rodando, né? Então o esporte, por mais que sem público, né? Ajuda a distrair e criar um, pelo menos uma sensação de continuidade, né? De, pô, eu tô passando aqui, ó, não.
Sim.
Mas então, eu acho que, tipo, o que passou, passou. Acho que não dá pra ficar falando vacilo aqui, né? Pelo menos aqui não vai ser, né, o lugar assim. Mas, tipo, talvez com um pouquinho mais de cuidado o Japão, eu acho que teria condição, sei lá, de ter chegado uma Inglaterra. Se é que o que a Inglaterra tá fazendo é eficiente, eu também não sei, tá? Se é seguro ou não, o que eles estão fazendo lá. Eles, acho que tem 60, 70% da galera vacinada só. Mas lá no coeficiente lá, isso era o necessário pra conseguir fazer a galera, né?
É.
É, não usar máscara, né, tal. Então, não sei,
é,
né?
É, bem isso mesmo.
Tipo, parece possível, assim, né? Parece plausível e tal, né? E óbvio, né? Pô, você tem uma comissão olímpica, adianta, né? Dentro do possível lá, a galera que vai se classificar. E todo mundo que tá se classificando, vacina neles também, né? Pra, tipo, pra prática... Beleza, tem que fazer testagem lá antes, né? Não sei o quê, mas... É, prevenir em camadas, né? Se é pra fazer um esforço, né? Real, oficial, assim, pra acontecer. Mas independente disso, vai acontecer. Então, né? Tipo, tá.
É, e como vai acontecer, eu vou assistir de qualquer jeito. Tá?
É, fazer o quê?
Eu tô puto, mas eu vou assistir. Como a gente não tem muita informação sobre o Japão, porque a gente não tá morando lá, apesar de que, olha só, eu tenho dois amigos e um primo meu tá morando lá. É, eu pedi umas informações pra eles, né? Pra eu falar, olha, como é que tá tudo aí, etc. Eles me responderam, falaram como que o país tá recebendo, né, o público. A princípio, a ordem do governo é: não vão pra frente dos estádios, assistam de casa, torçam pelos jogadores de casa. É, teve um assessor lá que ele chorou ao vivo quando ele falou que eles iam reembolsar todos os ingressos, etc. Por isso foi punk o negócio. Em todo caso, os restaurantes a princípio estão tão preparados quanto estão aqui, assim. Um amigo me mandou uma foto de um sukiá que tá com parede de acrílico, assim, né? É, entre os bancos, né, pra sentar. Mas beleza, fora isso, como a gente não tem muita informação, a gente pediu ajuda para nossa querida Daisy Bueno. Ela mandou um áudio pra gente explicando como que tá um pouco da expectativa do público, né, dos japoneses em relação às Olimpíadas, e também como que o governo, né, e os outros estabelecimentos estão recebendo esse público, e além disso, como que tá o contexto geral, né, da situação da pandemia lá no Japão. Então a gente vai tocar para vocês rapidinho.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Daisy. Eu vivo no Japão e eu vim aqui complementar um pouquinho os amigos para falar sobre como está sendo a visão do pessoal que mora aqui quanto às Olimpíadas. Então vamos lá. Bom, sobre a minha percepção da pandemia aqui no Japão. Os números, eles não são tão altos, mas eles também são muito instáveis, né? Geralmente aumenta bastante, daí o Japão faz um estado de emergência, aí os números baixam um pouquinho, de repente aumentam de novo. O que está acontecendo desde o começo desse ano é que, provavelmente, por causa das variantes, esses números não estão baixando tanto quanto eles baixavam antes. E é por isso mesmo que eles estão precisando continuar com esse estado de emergência, principalmente em Tóquio. O que acontece no estado de emergência, né? O pessoal não costuma entender muito se isso é um lockdown, se isso são só algumas medidas... Aqui no Japão, é proibido ter um lockdown, porque pela lei, o governo não pode te proibir de fazer nada, né? Não pode te proibir de sair, de ficar saindo ou coisas assim. Então, o que eles fazem é pedir. No estado de emergência, eles pedem que o comércio não venda bebidas alcoólicas, principalmente durante a noite, porque o povo japonês é um povo muito noturno. Eles trabalham durante o dia... E de noite eles fazem bastante happy hour. Então, nesse caso, ajuda um pouco, mas obviamente tá todo mundo já desgastado, né? É o quarto estado de emergência e a gente não vê tanta coisa boa acontecendo. A gente não tá vendo tanta melhora. Então, nesse caso, o que a gente imagina é que a única coisa que vai ajudar é a vacina. Mas o povo japonês também tá bem receoso quanto à vacinação. E como a maioria de vocês já deve saber, deve chegar por aí, né, nas notícias, por causa desse receio todo, a vacinação também demorou muito para chegar aqui no Japão. A vacinação começou só em março, para os idosos, continua sendo para os idosos, mas a partir de agora está começando a avançar para as outras fases. Então, assim, a gente já está no mês das Olimpíadas e grande parte, mais do que 50% da população ainda não foi vacinada. Por isso, obviamente, o pessoal que está a favor da vacina é contra as Olimpíadas. Geralmente, quem é contra a vacina também está contra as Olimpíadas. Então, num geral, os japoneses não estão muito afim de receber o pessoal para as Olimpíadas, não, né? Está tendo bastante manifestação. Teve, inclusive, um vídeo que viralizou de uma senhorinha japonesa tentando apagar a tocha olímpica com uma pistolinha de água, sabe? Então, bastante coisa bizarra, assim, tem acontecido. Mas, agora, em cima da hora, o pessoal já meio que desistiu, deixou para lá. Só que se você fala de Olimpíadas, a opinião da maioria é que não deveria estar acontecendo, que é um absurdo acontecer, né? Mesmo entre os japoneses, que não querem vacinar e tal. Em geral, o pessoal não está feliz com as Olimpíadas aqui, não. Sobre os preparativos do comércio, assim, pelo menos uns 2 anos, né, atrás, eu acredito que a partir de 2018 até, o comércio estava vendendo muitas coisas das Olimpíadas, né? Desde caneta até camiseta. Então, a única coisa que eu vejo, como eu não costumo sair muito, a única coisa que eu vejo é que nos combines, nas lojas de conveniência, eles continuam insistindo em vender produtos das Olimpíadas. Tem lá camiseta, tem bandeirinha, tem todas essas coisas. Mas, por outro lado, o comércio já meio que deixou para lá, porque como não vai ter público, inclusive já foi vetado... E vai ter aqueles telões, né? Não vai ter mais nada disso, as pessoas não vão poder assistir juntas às Olimpíadas em locais públicos. O comércio também já deixou para lá, sabe? Então, principalmente em Tóquio, que é o centro, que é onde vai ter a maior parte dos jogos. Claro, tem algumas outras cidades, eu acredito que Hokkaido tenha algumas competições e lá eles vão permitir um certo número de pessoas para assistir. Mas, principalmente em Tóquio, não vai ter mais nenhuma movimentação, né? A única coisa que o comércio está aguardando é um pouco de movimentação quanto aos atletas, mas mesmo estes também não se sabe como vai ficar. Então, vamos dizer assim que foi realmente uma furada, né? De qualquer forma, os produtos continuam sendo vendidos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nos combines, nos shoppings, a gente também vê, né, um pedacinho de coisa de souvenir das Olimpíadas. Não acredito que vá vender muito, mas pelo menos quanto aos produtos das Olimpíadas, tá lá como se nada tivesse acontecido. Sobre os preparativos pré-pandemia que o governo estava tendo para as Olimpíadas, estava sendo... uma festa, sabe? Eu moro bem longe de Tóquio, na verdade, mas quando eu ia para Tóquio, eu via muito táxi já com a propaganda. Eles reformaram um super estádio, né, para receber as Olimpíadas. Então, realmente, a gente sabe que teve muita injeção de dinheiro aí, teve muito esforço do governo para que seja uma festa legal. Mas, como vocês sabem, não é isso que vai acontecer. Então, aos pouquinhos, o governo só foi recebendo crítica e mais crítica para culminar com o que está acontecendo agora. Eu não sei como vai ficar na mídia, né? Provavelmente a gente vai poder assistir tudo em casa, mas o governo, o máximo que eles puderem fazer para evitar o assunto das Olimpíadas, eles estão evitando, na verdade. Assim como eles também evitam falar tanto da vacina e tal, porque eles estão realmente recebendo muitas críticas. Quanto à parte internacional, bom, né, estava tendo um esforço muito grande para chamar estrangeiros que vivem no Japão para trabalharem como voluntários, assim como aconteceu nas Olimpíadas do Brasil. O que também não está sendo muito bom, parece que eles perderam muitos voluntários, meio que não tem muito o que resolver quanto a isso, sabe? A gente sabe que eles estavam se esforçando, a gente sabe que provavelmente tinha uma multa muito alta, mas insistiram muito em pedir o cancelamento dessas Olimpíadas. E como o governo não cancelou, provavelmente por motivos de força maior, com certeza, mas o governo está sendo realmente muito criticado. Não tá tendo nenhum apoio das pessoas quanto a isso. E isso também acaba fazendo com que eles não consigam se preparar direito. Então, a opinião das pessoas agora é deixa estar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
A gente já falou bastante mal dessa Olimpíada, vamos falar agora dos acontecimentos que pelo menos estavam marcados, né, nessa Olimpíada aqui em Tóquio. Bom, tá falando que ela vai ser a 32ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Eu acho interessante essa edição, na verdade, também, porque ela acontece na Ásia. E sim, se você for ver o calendário com os Jogos Olímpicos de Inverno, tem uma espécie de ciclo de jogos na Ásia. Não sei se foi intencional tudo isso, mas é interessante. Porque se for ver em 2018, Jogos Olímpicos de Inverno foram em Pyeongchang, na Coreia do Sul. É, não confundir com Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Uhum. Aí em 2020, seria Tóquio. Foi pra 2021. E os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 vai ser em Pequim, na China. Então é um ciclo, realmente, de eventos olímpicos acontecendo na Ásia. É, Coreia do Sul, Japão e China. Realmente, eu não sei se foi de propósito que fizeram isso, mas ficou bem legal.
Pior que não tem nem como traçar fazer uma teoria da conspiração, sabe aquele meme?
Sei lá, uma propina gigante, né, pra botar o povo ali.
Ah, dá, Mago. Se você pegar esses três lugares aí, você vai fazer um triângulo dos Illuminati.
É o círculo de transmutação do primeiro. Pode crer.
E essa Olimpíada aqui de Tóquio, ela vai ter 50 categorias de esportes, divididas em 33 diferentes esportes, totalizando 339 eventos. A princípio, né? Não sei se vai ter alguma coisa cancelada ou não.
E tem esporte novo entrando, né?
Tem 5 novos esportes. Tem a dupla beisebol softball, tá no tipo beisebol mesmo, né? Beisebol softball. Né?
Aqui pra galera que gosta de um anime, né? A galera do Major pira aqui, né?
O Brasil não tá participando disso, né?
Não. Ah, acho que não.
Bom,
acho
o Brasil
que não
acho
tem.
Que nem tem,
não,
né? Tem condições de entrar nisso, né?
É, acho que
aqui
não.
O esporte é amador, porra.
Ah, vai disputar taco pra gente pra ver quem que ganha aí. Quero ver se o japonês tá.
É coisa muito.
Joga taco de rua.
Vai competir com países que tem ligas profissionais, não tem nem condição de classificar, cara.
É, então.
Tem as diferenças de beisebol e softball também, né? Mas aqui ele conta como um esporte, nessa listagem que botaram do COI. Aí um outro novo esporte é o karatê. A gente tá falando de Japão, então vai ter que ter karatê, né, cara? Vai ter o surf, vai ter o skate e a escalada esportiva. Olha só, três esportes mais radicais. Que legal, cara.
A escalada esportiva não é radical, assim, é tudo indoor, né? Não é que nem bota os caras pra escalar a montanha lá, ninguém vai escalar.
Tipo... Tudo bem, é indoor, mas ainda assim é radical bastante. É,
sim, dá uma adrenalina, assim. Eu não conseguiria fazer isso porque minhas mãos suam, cara.
É uma vez eu tentei subir uma parede lá na CCXP, não rolou não.
É difícil, cara,
Cara, desses 33 esportes, vamos lá, do esporte aquático vai ter a natação artística, mergulho, a natação e o waterpolo, né, o polo aquático. Temos também o arco, temos o esporte atlético, tem o badminton que é o de peteca, conhece já. Tem o beisebol, que o beisebol tem o beisebol e o softball. O basquete, que tem dois tipos, o masculino e o feminino, imagino. E tem o basquete 3x3, que esse foi incluído. Ou ele voltou, na verdade.
Detalhe que o Brasil não se classificou pra nenhum deles, cara.
Não, triste. Ixi,
Nem o masculino, nem o feminino e nem o 3x3, eu acho que não. Tem o boxe em 13 categorias, dividido por peso e por masculino e feminino ainda.
13? Tipo, qual que é o excedente aí? É tipo misto?
Ah, não, não, acho que categoria de boxe feminina tem menos faixa de peso.
Ah, sim. Imagino que sim.
Quer ver, ó. Feminino tem 5 categorias e o homem tem 8 categorias. E aí a gente tem também canoagem, que tem o slalom e o sprint. Tem a parte de ciclismo, que tem o BMX Freestyle, o BMX Racing, o mountain bike, de rodovia, né, estrada, e o de trekking.
BMX, a categoria, né, favorita da GoPro, né, que sempre tem.
Eu não sabia que tinha BMX nas Olimpíadas, não lembro de ter assistido.
Tem lá, recente até, se parar pra pensar.
Pô, legal, mano. Aí, ó, tipo, Super Rampa tá chegando aí nas Olimpíadas fácil, né?
Aê.
É, eu acho que o freestyle, ela é nova pra cá. Ou ela voltou pra essa Olimpíada que vai ter agora.
Mas qual que é a parada do freestyle? É você, tipo, fazer manobras lá e você ganha por ponto, é isso?
É,
Tipo Tony Hawk mesmo, isso, galera. Né? O cara faz, dá uns pontinhos, aí no final ganha.
Pode pá.
Quem mais tem mais pontos.
Então Superman, uhum. né? Direita círculo e faz Superman. Assim.
Pode crer. Aí fica em dourado, né? Quando dá o especial.
Tem aqui o hipismo, né? Tem três categorias. Tem aqui esgrima, tem hockey de campo, futebol duas categorias, golfe duas categorias, tem o ginástica, que é artística, rítmica e trampolim. Tem o handball, tem judô, tem karatê. Karatê tem duas categorias, kata e kumite.
Peraí, comitê é... Eu não manjo nada. Comitê é o quê? É tipo aquele filme lá do Jean-Claude Van Damme? Acho que os caras... Comitê.
Não me pergunte as categorias
É tipo esporte sangrento mesmo? Vale tudo?
Não me pergunte as categorias de karatê, que eu não faço a menor ideia.
Ah, eu também não
gente,
manjo.
Gente, alguém responde aí pra mim, gente.
Não, mas qual que é? Kata e comitê? Qual que é o que você falou? Kata e comitê?
Kata e comitê. Na verdade, o que eu vi aqui, ó, olha só, comitê é o confronto.
Um e kata um. Deve ser a apresentação.
O kata é o de desempenho, apresentação.
Ah, tá, entendi. Vai ser a mesma luta, mas... Ah, ou não, ou tipo...
Não, o kata não é luta, kata é demonstração.
Como se fosse lá a ginástica artística, assim, né, entre as... Desculpa aí, galera do karatê.
É tipo na troca de faixa, quando você faz... Entendi, na troca de faixa você faz os movimentos, vai, etc.
Isso, obedecendo todos os regras. Isso, né? É isso aí.
Entendi.
Continuando, tem o pentatlo moderno, remo... Tem o rugby de 7, olha aí. Temos a vela, o tiro, o skate, a escalada esportiva, o surf, o tênis de mesa, o taekwondo, o tênis, o triatlo, o vôlei, o levantamento de peso e a luta. Luta que tem a luta greco-romana e a luta livre.
Pra ajudar na imaginação aí do público, galera, imagina agora o Mario e o Sonic fazendo tudo isso aí.
A maioria eles não fazem. Mas acho que a melhor coisa é ver o Mario e a Peach, tipo, sabe, se batendo tipo, no judô e tá tudo certo.
Eu gosto muito desses memes do Mario com o Sonic, no jogo de Olimpíadas que a gente tá falando, galera. Eu gosto muito da foto que é o Yoshi cavalgando um cavalo e embaixo a frase assim, quando falta educação, alguma coisa assim, o sonho deprimido é ser um opressor. Tá o Yoshi cavalgando.
Caralho, pior que Mario & Sonic me ensinou coisa muito errada, assim, sei lá, eu acho que, principalmente quando você tem o salto triplo lá, que você tem que ficar batendo palmas, sabe? Eu acho um puta game que escroto. Pode pra caralho. Crer. Como é que a galera dessas Olimpíadas vai fazer? Não vai saltar mais, porque não tem público?
Né.
Ou será que vai vir um som artificial de palma?
Pô,
acho... Sei lá, eu acho esse jogo roubado, cara. O Sonic não é o cara da velocidade? Como é que ele perde pro Mario? Entendo isso.
Ah, eles nerfaram o Sonic nesse jogo, cara. Porque porra. Se fosse pra ele, ganhava tudo.
Só porque ele não é o protagonista da plataforma, né? Tudo bem. Enfim, dessa Olimpíada tava esperado 206 nações. Eu não sei o que vai vir menos. Com certeza vai vir menos. Vai vir... E ela vai acontecer de 23 de julho de 2021 até 8 de agosto de 2021 também. Tem alguns símbolos, os mascotes, que tem o Mirai Toa e a Sun Might.
Eles são mó bonitinhos, né? Sim, antes da pandemia começar, a Japan House fez uma exibição, né? E colocaram os bonecos lá. Eu cheguei a visitar, cheguei a dar uma olhada e, cara, eles são muito fofinhos.
Uhum. É, o Mirai Toa, ele lembra a logo, né? Azul e branca, né? Uhum. Dos jogos. E tem o nome também, né? Mirai Toa. Mirai é de futuro. Tô a eternidade. Sim, são baseados em robôs.
Ele tipo Astro Boy, não é?
É, por aí, né? É um visual mais futurista deles. E a Sun Might, ela lembra pétalas de cerejeira. E o nome dela vem da frase em inglês, Sun Might. Tão poderoso.
Olha aí.
É legal.
Boku no Hero fazendo história, né?
É, eu tava pensando nisso também.
E tem os embaixadores também, né? Os embaixadores são os símbolos culturais japoneses que o mundo todo conhece. E foram usados para propagar a Olimpíada, né? Eu tenho Astro Boy, tem Sailor Moon, tem o Shin-chan, Luffy, Naruto, Goku, Pac-Man, Mario, muitos outros, Hello Kitty, por aí vai.
Ah, vocês têm noção quão foda é isso? Porque, assim, aqui no Brasil a gente não teve nada de cultura pop relacionada ao que a gente expôs, sabe, para o resto do mundo.
Pode crer.
Gente teve, sei lá, a gente teve Rio, Cidade Maravilhosa, mas se eles colocassem Turma da Mônica... E, sei lá,
Demônicas Gang, não é?
Coloca Demônicas Gang, é tipo isso, sabe? Receber o público e Yuji do Bom Dia e Companhia e sei lá mais o quê. Essa representação...
Cachorro Caramelo, sei lá.
Eu acho muito da hora você colocar a cultura pop pra representar um consentimento de nação, sabe, do país, porque, querendo ou não, o Japão ele é representado... É isso que ele exporta pro resto do mundo, né? Ele exporta entretenimento a rodo, além de tecnologia e tudo mais, mas O entretenimento é muito forte, é muito representativo no resto do Japão. E eles assumem isso. Eu acho isso muito, muito foda.
Não, isso eu acho bravo mesmo. É a cultura de legado, né? Olha o que você fez, né? Assim, o que a sua nação gerou, né? Uhum. E como que esse resultado é respeitado pelo mundo, né? A ponto de você poder usar isso, né? Agora aqui, né? Num evento global, você botar, sei lá, o Shinshen e, né? E a galera respeitar isso, assim, né?
Então, é maneiro, tem isso, é verdade. Quando o Mario ele saiu do cano no Rio 2016, lá na celebração de encerramento das Olimpíadas, eu lembro que foi um fenômeno. E o hype que se gerou para essa Olimpíada foi inacreditável nas redes, né? Depois que apareceu todo o comercial, né? Depois mostrou o Mario, aí, pô, começou a aparecer um monte de outros personagens. Cara, eu conheço muita gente que é fã, assim como eu, que instantaneamente já foi guardar dinheiro para as Olimpíadas. Tem um amigo que ele guardou dinheiro para ir pro Japão nessa época das Olimpíadas. Infelizmente, né, aconteceu do que aconteceu. Ele perdeu dinheiro no processo, porque tava com hotel reservado, tava com tudo reservado, e quando cancelaram...
Ah, ele já tinha feito as paradas.
Já tava reservado. Não tem estorno, viu? Algumas coisas ele não consegue estornar, ou estorna, tipo, só parcialmente, sabe? É uma merda.
Ai, cara.
Mas em todo caso, eu acho que é um momento único. Você que é fã de cultura pop oriental, de celebração com o resto do mundo, sabe? Não é só das Olimpíadas, é a celebração da cultura pop. Isso é muito da hora, cara.
Bom, e continuando aqui nessa Olimpíada, os gastos dela. E inicialmente eles tinham reservado um fundo inicial de 400 bilhões de ienes, e dá uns 14 bilhões de reais. Provavelmente é muito mais do que isso. Agora, por causa da pandemia, que eles tiveram que refazer datas, refazer tudo, gastar dinheiro com questão de segurança, etc. Tá muito maior esse valor aí.
Eles colocaram mais 11 milhões nisso tudo.
De dólares.
No total foi 25 milhões de dólares, acho.
Nossa, então é muita coisa, cara. Pra um evento que, putz, não vai ter público, não vai ter turista, não vai ter nada. Vai ter só evento esportivo, construção de estádios, arenas, que não vai ter público.
Né, cidade, sabe, só pra colocar os atletas lá, né? Eles levantaram.
Cidades olímpicas, né?
Se bem que aqui no Brasil também teve, né? Mas
mesmo assim, cara, tá fadado esse marco, assim, de tristeza, né? Da Olimpíada. Sem contar algumas pequenas polêmicas que tiveram, né? Não só por causa da Covid também, putz. Tipo, esse Estádio Nacional de Tóquio, cara, é mó polêmica, cara. Gastaram muito dinheiro pra um projeto que tiveram que cancelar pra fazer de novo, atrasou tudo. Uma vergonha nacional esse estádio aí, cara.
Ainda pelo menos eles só tiveram um, né? Aqui, eles não terminaram o metrô até hoje, cara, então...
Mas fala pro japonês que gosta de coisa organizada, combate à corrupção, etc. Tem essa vergonha aqui, esse estádio aí.
Que o trem atrasa 3 minutos, eles têm que pedir, o primeiro-ministro tem que pedir desculpa porque o trem atrasou. É punk.
A linha ouro aqui perto de casa era pra ter terminado em 2014, só pra avisar.
Pode crer, mano. Pô.
Cadê esse monotrilho que não chega, né?
Pode pá. Eu não vou usar mesmo, mas, porra, queria que terminasse. deixa eu perguntar. Eu, como fã de cultura pop oriental, o que eu posso esperar, assim, assistindo as Olimpíadas televisionadas? Ou é só, tipo, uma propagação de marketing, tipo, impresso, sabe? De orientação, como mascotes?
Cara, eu queria, tipo, uma coisa que eu gosto bastante é a abertura. Eu nem sei como vai ser, nem imagino. Olha só.
Eu acho que, tipo, de entretenimento mesmo, assim, vai tirando a parte esporte do entretenimento aí, eu acho que é isso, meio que o Sage falou. É abertura, é release, flyer, né, vídeos aí dos mascotes.
Boneco pra caramba.
Boneco, mas eu acho que os embaixadores, assim, não deve ter muito material promocional com eles não, viu, galera? Pelo menos é o que geralmente funciona assim. Até porque, né, direitos autorais e tal, na exploração de imagem é muito caro, né, pra agregar tudo isso de marca, assim, entre aspas, né? Querendo ou não, são marcas, né? Esses personagens, né? Os lances. Então, talvez tenha alguma coisinha, assim, sabe? Uma moedinha, um colecionável, alguma coisa assim. Mas não vai chegar nem perto ao que a gente vai ver de conteúdo feito lá com os mascotes oficiais mesmo. Lá o Mirai Toai e o Somai.
Ah, não, só com eles. Mas será que os embaixadores também não tem? Porque, cara, o Fumeco vende até hoje. Esse Fuleco, né? Ele vende até hoje.
Então, eu acho que pros embaixadores, não. Eu acho que, tipo, vai ter alguma coisinha. Deve ter algum material, assim, promocional pra vender e tal. Mas não deve chegar, assim, a muita coisa mesmo.
Então, aquele trailer que eles passaram de animação foi só puro hype. Melhor é abaixar minhas expectativas e não ver nada, é isso? Que não vai ter nada.
Eu acho,
Tipo, se tiver muita sorte, assim, vai aparecer um Goku num placar, sei lá, de karatê, sabe? Alguma coisa assim.
Aí, a gente pira.
Se tiver muita sorte.
A gente pira pra ficar o Goku e não é nada mais além disso, né?
Eu tenho que pensar em que época foi feito esse trailer também, né? Antes da pandemia. Aí é complicado, né? Pô, agora é outra história, é outro momento, né? Não adianta. Ainda mais com essa declaração de estado de emergência agora, né? Que sem público, né? É complicado com o número de aumento de infectados ali.
Não, os caras respeitam. Pior que, mano, o Japão, eles protestam, mas eles protestam até dentro de casa. Até protestando, eles são respeitosos, né? Você vê a mulher lá esguichando água com uma arminha de água na tocha, achando que é o meu protesto aqui, a água de água, instantaneamente presa. Então, cara, ali eles vão respeitar fortemente.
Ah, sim, não deve ter nenhum risco de violência, né? A galera invadir a cidade olímpica, não. Né? Fazer opressão com o atleta, não. Isso aí realmente da cultura não deve ser. Mas é que nem vocês falaram, né? Não sei, a realidade do Japão tá complicada e o próprio público japonês, né, não tá. É, como fala? Não tem uma maioria que aprova, né, a Olimpíadas, né?
Não, a maioria tá rejeitando. Prefere que adie ou cancele.
Eu tenho um pouquinho de otimismo, assim, com a Olimpíada, porque, assim, hoje, apesar desse caos que tá no Japão, assim, é, que nem a gente fala, se a gente olhar globalmente, é, o Covid, ele não tá vencido, né, tá longe de tá vencido, mas ele tá numa etapa, assim, me parece que ele está mais controlado, saca? Tipo, alguns países vacinaram, algumas vacinas aí estão tendo bons números aí, mesmo com as variantes, né? A gente sabe aí, tem certeza, né, que isolamento previne, né, a principal a forma de contágio, né? Então, quarentenar a galera, né, ou tipo, botar eles lá naquela etapa, né, de chegou, né, isola os caras lá, beleza, quer treinar, treina, mas tipo, num lugar isolado já ajudaria, né, a reduzir, né, qualquer possibilidade aí de infecção, né, desse medo realmente do estrangeiro, sabe, de vir a pessoa de fora, né, tal, porque o Covid começou assim, né, começou com a galera, né, de alto nível, né, viajava e tal, né, então,
exatamente.
Mas óbvio, né, isso aqui é só quem tá em cima aí dos números mesmo pra ter certeza, né, se é, mas o que eu tenho a impressão, assim, o esporte por si só, eu acho que ele é passivo e possível de ser controlado.
Pra fechar o último tópico aqui, pra fechar esse podcast, falar rapidinho, né? Esportes e jogos que vocês estão de olho. O esporte que eu tô mais de olho é o skate.
Eu também, cara. Tony Hawk na veia.
Olha aí. Charlie Brown.
eu acho que é o Brasil tá favorito absoluto pra ganhar todas essas categorias, cara.
É, tanto no feminino quanto no masculino, né?
É fortíssimo, né?
Tem atleta de 13 anos ali, cara, que é favorito, porra.
Caraca.
Porra, tá forte o negócio.
Maneiro, então.
Karatê, eu vou ficar de olho um pouquinho também, que é novo, né? Pô, eu não tenho aquele astro, aquele fenômeno que a gente gostaria de ver, que estavam ali. Michael Phelps e o Usain Bolt não estão mais participando. Uma pena.
É, mas o atletismo brasileiro tá sinistro, cara. Eles ganharam várias modalidades ali do Pan-Americano. Principalmente, eu acho que por revezamento e por obstáculo também. Os caras são sinistros, cara. Eu esqueci o nome dos atletas.
O surf também, vou dar uma espiada, né? Apesar que eu tô com uma bronca, mas...
Aí a gente... Não, Gabriel Medina tem por obrigação ganhar tudo que por onde ele passar ali, por obrigação.
Mas é da hora porque nessa parada do Olímpico aí também tem isso. Tem modalidades que a gente vê os caras que estão no profissional lutando e tem modalidades que os caras que são profissionais, eles geralmente não participam. Basquete é um desses casos, assim. Tipo, os caras que competem lá, sei lá, na NBA, lá, dificilmente eles vão pra Olimpíada dos Estados Unidos, saca? Tem esportes assim. E o surf não, né? O surf, tipo, a galera top 1 do mundo vai fazer surf aqui. Tipo, é só mais uma prova pra eles, assim. Então é da hora, né?
Mas aí a gente... Eu já não sei como é que funciona, porque a gente tá mandando o Daniel Alves pra seleção olímpica. Me explica isso.
Ah, tipo, acho que o de futebol... Eu não lembro, acho que é sub-21, né, Seiji? E aí tem uma regra que você pode levar 3 veiacos, um negócio assim.
Sub-23, assim... 23, no esporte olímpico só tem 2 esportes que você não consegue levar a força máxima, por lei. Um é futebol. Futebol você tem que levar sub-23 e 3 acima dessa idade. O outro é o boxe. Boxe é amador. Você não consegue levar os pesos pesados, categorias. Porque eles não vão querer também, né? Pô, Não vão ganhar nada.
E, tipo, no boxe, onde eu tenho mais prática, é isso aí. Tipo, não tem nenhum profissional. Tipo, todos os lutadores profissionais lá que a gente, sei lá, vê na ESPN, nos outros canais, assim, tipo, não estão nas Olimpíadas. Porque é a galera do amador mesmo, aí. E, tipo, quando a gente fala de amador do boxe, é que, tipo, assim, é outro jeito de lutar. O amador, ele luta por ponto. E o profissional, geralmente, eles lutam lá por bolsa de aposta, né? Nocaute e tal, né? Então, já é outro estilo, assim. É quase outro esporte, né?
Entendi. É, eu penso que tem que ser esse tipo de amador, porque são várias competições. Quer dizer, são várias sequências, né, de luta que o cara tem que participar. O cara não vai se matar numa luta.
É, porra. Isso, é o profissional certo, assim, o cara tomou uma queda, não é nem, tipo, perdeu por nocaute. Se ele caiu no chão, o cara já acha que já tem que entrar num protocolo de concussão 3 meses, né? Tipo, impossível, né, pra um boxeador amador, o cara acha que chega em ano aí que ele faz 200 lutas, fora os treinos, assim.
Pois é, né?
200 lutas,
cara. Mano, é muita competição. É muito.
Uma luta a cada 2 ou 3 dias.
É, então, às vezes ele entra no circuitinho aí e faz, né? Tipo, uma semana aí de, sei lá, 5 lutas aí na semana, 10, né? É correria.
Sim, por isso, tem que ser o amador ali.
E além disso, assim, tipo, tem umas coisas assim. No boxe também rola isso, mas, tipo, aí tem umas coisas menos formais que, assim, tipo, tem comissões que, tipo, não proíbem, mas penalizam os atletas profissionais que participarem, tipo, da Olimpíada, saca? Não sei se basquete é esse caso aí,
Não, basquete mudou essa regra faz tempo, acho que quando entrou o Dream Team, por exemplo, mudou essa regra.
E aí, tipo, liberou e a comissão também não tá penalizando, assim, né? Então, às vezes, é mais uma questão de time mesmo, né? Às vezes, os caras, né?
É dinheiro.
É money,
cara.
Ah, mas os Estados Unidos é bem roubado, mano. Eles podem não levar os caras da NBA, chama aqueles caras... Aqueles Magic Flyers lá que faz aquelas exibições lá, sabe? Os caras da cambalhota em trampolim e faz em terra lá. Chama esses caras e tá ganho, né?
É da hora.
É, ué. Fazer o quê?
Ó, eu tenho 2 esportes que vai parecer meio estranho o primeiro deles, que é tênis de mesa.
Olha aí.
Eu aprendi a gostar, cara. Teve uma das Olimpíadas, eu tava só zapeando, não sei se era nem pã. A gente tem o maior campeão olímpico, sem ser Hugo Calderano, era o... Cara, esqueci o nome dele, mas ele é treinador...
Não, seu xará? Oi? Mario Yokohama, ou eu tô enganado?
É Mario o nome
acho
dele?
Que era Mario Yokohama,
mas é Yokohama, não sei. E agora ele é treinador, né, do Hugo Calderano. Então tem o Hugo Calderano, tem o... Alguma coisa... Como é que é? Eu ia falar Google Boy, olha só.
Ah, não, é Yugo Hoyama.
Isso, Yugo Hoyama.
Yugo Hoyama, é isso mesmo.
E tem o outro parecer do Hugo Calderano lá também, que eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom. Mas o Calderano, ele superou o Hugo Yama, né? Ele tá numa classificação, acho que ele chegou entre os top 8, assim, de classificação. E eu gosto de ver, tipo, acho pegada até o tênis de mesa, sabe?
O Mário, ping-pong, o tênis de mesa, cara, é o esporte mais próximo que a gente tem na Olimpíadas de ver, tipo, um Dragon Ball da vida real, assim. Porque, tipo, é rápido pra caraca, intenso.
Porra. Que é isso. O badminton é mais rápido, cara, porra.
A badminton é punk também, pode...
É pior, cara. É muito mais rápido esse negócio. Tá doido?
Oh, eu já entrei numa discussão com um amigo meu que a gente tentou diferenciar ping-pong de tênis de mesa. Pra mim, a diferença é clara. Assim, ping-pong é tipo bolinha, sabe, de plástico, tipo a tênis mesa fudida, enquanto tênis de mesa tipo, é tudo profissionalizado, né? São os equipamentos, tem todas as regras de bola de borracha, por aí vai. Eu acho que é isso a diferença.
Eu nem sabia que tinha diferença.
Ah, eu não sabia. Eu também não sei.
Eu também tô chutando, cara. Alguém explica aí pra mim que eu acho meio mancada chamar tênis de mesa de ping-pong, assim, porque parece, sabe, qualquer idiota pode fazer, né? Assim. É, diminui. O segundo esporte é vôlei, tá? Eu tenho paixão por vôlei. Quando ainda tinha esporte no ginásio Ibirapuera, às vezes eu ia assistir.
Putz, maneiro.
Na casa dos meus pais também a gente é bem fanático. Então, tanto time feminino quanto masculino, eles vêm de bons momentos nos circuitos. E, cara, puta time foda, mano. O time brasileiro, masculino principalmente, né? Veio de vitória do último circuito mundial. Então, super expectativas. A última vez que eles participaram das Olimpíadas foi o último jogo do Serginho também. Foi um jogo fantástico contra a Itália, cara. E é só emoção assistindo vôlei. Eu acho que é um dos esportes mais acirrados e que a gente tem mais prazer de assistir, assim.
E a galera de vocês aqui já tá no hype do Haikyuu, né? Que bombou lógico, no último ciclo, no último, né? Então já tô na vibe aí, né?
Vou falar, melhor que acompanhar vôlei é o vôlei de praia, cara. Aquilo animado, né, cara? Pega um bom DJ ali, cara, puta, fica melhor.
Os brasileiros são campeões também, viu? O masculino, ele foi campeão olímpico. O feminino, ele foi vice-campeão agora na última classificatória que teve, né? Mas eles são tão bem pra caramba.
Não, não falo nem no esporte. O melhor intervalo de esporte é do vôlei de praia.
Que
é
aquele pagodinho, ó?
Não, aquele rock. Aquele rock é um esporte.
É? Não tava lembrando.
Aquela balada que eles tocam. É legal. Só que não tem público agora, vai ser meio triste. Então, é...
Eu, galera, e pra audiência aí que não me conhece também, cara, eu sou tipo o cara dos esportes aí, do desenho que vocês assistem, galera. Eu gosto, tipo, de esporte, assim, no geral, assim. Eu gosto do conceito de esporte pra humanidade, saca? Tipo, do cara se botar num desafio aí com regras e tentar se superar, né? Parada de performance, né? Desafio, não sei o que tal. Então, pra mim, Olimpíadas, assim, tipo, era tipo eu com criança, eu criança entrando, sei lá, na Re-Rap, sabe? Todos os brinquedos do mundo estão lá e eu posso...
Então... Eu tô nessa também, cara. Eu vou assistir o que eu puder assistir, eu vou assistir, porque, né, vai ser fuso horário completamente diferente, mas o que eu puder assistir, eu vou estar lá torcendo pelo Brasil.
Então, o ruim de Olimpíadas é isso. Nesse caso específico, vai ser o fuso horário, né, que não tem jeito, vai ser tudo de madrugada, né, pra gente aqui, praticamente, né? E dois, assim, é ruim porque também tem concorrência de esportes, né? Então, às vezes, tá tendo dois esportes que você gosta muito, você vai ter que escolher qual que você vai querer assistir, assim, tal, né? Mas aí, paciência. E aí, cara, falando aí um pouco de mim, óbvio, né? O Seiji já me conhece, o Mario também, né, cara? Eu gosto muito de boxe, né, galera? Eu pratico e tal. Então, pra mim, na linguagem aqui da audiência aqui, é Hajime no Ippo na V, então eu quero assistir as categorias de boxe. Principalmente porque no último Olimpíadas nós tivemos um campeão, né, medalha de ouro aí do Brasil, né, então quem sabe aí o boxe continua em ascensão, assim. Teve o Pan, assim, a galera se comportou bem no Pan, então eu gosto bastante. E boxe é legal, assim, tipo, um pouquinho de propaganda pro esporte, porque tem aquele lance de categorias, né, então boxe olímpico, só de expectativa, galera, não é o esporte pra você ver nocaute, queda, tal. É o que você tem que assistir boxe, você tem que pensar assim, quantos golpes estão entrando na guarda, tipo, quantos golpes limpos estão entrando no cara, porque assim que a galera vai pontuar lá os rounds lá pros três caras, tanto que são três rounds só, é bem rapidinho assim, né? Então eu tô nesse hype aí. Eu tô com o Mario também, assim, não pelo Haikyuu, mas pelo vôlei, assim, caras, eu acho o vôlei, tipo, divertido demais, assim, pra assistir nas Olimpíadas, né? Porque é um esporte coletivo, é um esporte de fase, né? Tem a explosão, né? E tem aquela tensão do vôlei que sempre o jogo prorroga, né? Então é sinistro, assim. Eu acho que é bem maneiro. E eu gosto muito dos esportes tradicionais também de Olimpíadas. Principalmente os esportes de atletismo mais padrões, assim, sabe? Tipo, revezamento, corridas, né? As paradas, salto com vara, né? Arremesso. Eu sempre acho da hora, assim, assistir. Que é um negócio que dificilmente tem destaque na mídia, né? Então, tem muito esporte aí que a gente só consegue assistir televisionado com uma boa cobertura aí a cada 4 anos, assim, né? Tipo, tirando a galera de nicho que gosta mesmo da parada e tal. Então, eu sempre tento, né? Tipo, por mais que eu não conheça muito esporte, eu não gosto assim, eu gosto de, pô, vamos ver a galera da canoagem aqui dando o máximo lá por eles, assim, né? E o lance de torcer, apesar da desgraça que o Brasil está, né, galera? A gente sabe disso, né? Que tá difícil, né, ser patriota, assim, né? Ser nacionalista, porque, né? Enfim. Uhum. Mas ainda é gostoso, tipo, torcer pro Brasil, assim, né? Independente de competição que for, né, cara? A gente gosta, a gente sabe que... Independente também do perfil dos atletas, às vezes a gente sabe que tem sangue e suor dos caras, né? Enfim, pode ter questões éticas ou não, mas os caras estão lá um pouco pra isso também. Então é gostoso prestigiar isso aí, né? Passar com essa energia positiva aí, né, gastar aquele tempinho na TV, assar uma pipoquinha, né, fazer uma paradinha assim, sempre é da hora por causa disso, né? Esporte proporciona essa alegria de torcer, né, de conhecer, né? Acho que Olimpíadas, mais que torcer, é você conhecer a galera, tipo, cara, né, sei lá, trampolim, saca? Quando que a gente vai ver isso, né, tipo, na TV de novo? Só em Olimpíadas, né?
Sim, sim, era. E eu termino aqui falando que eu tô triste que não tem quadribol nessas Olimpíadas, não foi, né?
Deixa pra fazer aqui. Eu ficaria na ideia do Mario e pediria taco nas Olimpíadas, hein? Taco tinha que ser...
Olha aí! Força, Brasil ganha todo.
Pega-pega, né? Essas coisas, kickball.
Ia ser outro. Ou outro também que o Brasil ia ser fortíssimo é a sinuca de boteco, valendo, sei lá, R$100 e um derby.
Rapaz!
Nossa, hein? R$100 e um derby? Não precisa nem ter inscrito, cara. Já tá ganho, já. Aqueles caras jogando, sabe? Com as costas, assim.
Geralmente uns apelidos mega, tipo, regionais, assim. É o manezinho da ceia, da savana, sei lá. Os caras têm sempre...
Com aquela camisa de cetim que eles mandam fabricar de 7 contos, tá ligado? Tipo, Capão Redondo, Unidos da Capão Redondo, sei lá, qualquer merda, assim.
É, e a penalidade, se não encaçar pra nenhuma, tem que passar embaixo da mesa.
Pois é.
É humilhante, né?
Isso acontece.
Mas não, é.
Bom, enfim, galera, vamos terminar aqui esse podcast. O Rods quer fazer algum jabá?
Ah, galera, agradecer primeiramente aí vocês, né, amigos? Acho que sempre é legal gravar um podcast com amigos aí, né? E dar risadinha sempre é legal. Eu vim desse rolê de podcast e gosto de internet. Então, pra quem gosta, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho aí, pode me encontrar principalmente... Hoje, acho que o meu principal projeto é twitch.tv/NunesRods. Eu faço hoje lives de leitura de quadrinhos compartilhadas. Então, o que, que a gente faz lá, eu com a minha galera da minha live? A gente combina, tipo, temas. Todo final de mês eu faço a reunião lá de temas lá. A gente fala, ó, terça a gente vai ler isso, quinta a gente vai ler isso, na outra terça vai ser isso, aquilo. E a gente lê junto pra trocar ideia, tipo, do que tá acontecendo, do que não tá acontecendo. No final dos capítulos a gente bater um papo assim. É um lance meio que de watch party, só que de leitura, só que de quadrinhos. Porque, tipo, se for livro, né, não dá pra fazer um watch party legal, porque cada um lê no ritmo, né? Quadrinhos é um pouquinho mais... Se coloca aqui, então tá sendo uma experiência da hora, tô me divertindo bastante. E, óbvio, né, quadrinhos envolve tudo, né? Então, até mangá, recentemente, o que eu li com a galera? Akira. E eu fiquei impressionado com o ritmo de ação que o Akira tem, né? Tipo, que o mangá tem, né? De correria, frenético e tal, né? Que a gente sai daquela animação que é referência, né? Pra ir pro mangá, eu nunca tinha lido Akira assim, sério, né? Eu tinha visto um resumo e tal, assim. Então, tô curtindo essa experiência. Então, tá lá, twitchtv.nunesrods, redes sociais também, Nunes Rods. Gravo também podcast de quadrinho, HQ Corp também, então tem um monte de lugar aí, galera. Valeu aí, quem quiser prestigiar o trabalho aí, tá sempre convidado, aí a gente bate um papo.
Valeu, galera. Então, falou e até uma próxima.
É, isso aí. Agora jogar um Sonic Mario Olympic Games.